clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site desyardas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 57. Hoje estamos aqui, basicamente todo mundo da equipe, pra gente falar de AFC East. Então temos Arthur, fala Arthur.
Fala Felipe, fala Durante, fala Sidney, tudo beleza?
Bom, Arthur já avisou então, temos Durante e Sidney, fala Sidney, beleza?
Beleza, cara, tudo certo por aqui.
E aí, Durante?
E aí, galera, tranquilo?
Bom, o que, que vai acontecer hoje? A gente vai falar de AFC East, o que a gente já virou padrão aqui de todo ano a gente falar, de o que, que a gente acha, como que vão estar esses quatro times esse ano. Só que a gente vai tentar fazer de um jeito diferente. Como que a gente vai tentar fazer desse ano? Dividimos aqui a equipe e cada um vai ser responsável por um time da AFC East. Então eu, Felipe Von Zuben, sou responsável pelos Jets, o Sidney é responsável pelo Bills, o Arthur é responsável pelos Dolphins e o Durante fica com os Patriots. O que, que faremos? Dividimos alguns tópicos básicos para a gente conversar e a gente vai tentar chegar num acordo de, dentro de cada tópico, qual é a melhor, primeira, segunda, terceira e quarta melhor equipe dentro do tópico. Nós vamos dar pontuação para esses tópicos e no final a gente vai ter uma pontuação geral que vamos descobrir qual que é o pior time. O dono desse pior time, que provavelmente vai ser o Arthur, porque tá com o Dolphins, vai, a gente tá com uma aposta aqui. O dono do pior time desse programa vai trocar o logo dele pelo logo do time que ele tá defendendo aqui hoje, por uma semana. Vai ter que trocar o logo do Twitter dele. Então, o Arthur, quer dizer, o cara que perder...
Opa!
O cara que perder... É que assim, o Arthur se ferrou nessa, coitado. Mas o cara que perder aqui, então ele tem que se defender e defender, vamos dizer, entre aspas, o time dele por hoje, pra ele tentar se dar bem nessa história. Vocês vão entender, não é difícil. Enquanto o programa for rolando, vocês vão conseguir entender tranquilamente. Antes da gente entrar no programa, tem dois recados muito legais para vocês. Primeiro, que acho que a maioria já está sabendo, mas a gente vai estar em loco no Training Camp esse ano. Os Patriots convidaram a gente vai estar lá como imprensa internacional. A gente vai estar cobrindo os 4 dias de Training Camp, Twitter, Facebook, vamos tentar fazer vídeo ao vivo, vamos dar o nosso melhor, vocês podem ter certeza. E um grande parceiro nosso para conseguir fazer isso tudo acontecer é a TS Tour, uma empresa de turismo, que ela faz pacotes de turismo prontos e personalizados para quem quiser. Eles trabalham com passagem aérea, com transfer, com hospedagem, com aluguel de carro, com intercâmbio para quem quiser estudar fora do país. Eu já fiz isso na minha vida e valeu muito a pena. Então, a TS Tour... O diferencial dela é a personalização. Ela não é uma empresa grande. Então, onde você ganha nisso? Você vai falar com o pessoal ali direto, você não vai falar com máquina, não vai ser atendimento seco, você vai ter aquele atendimento mais próximo, pessoal... Todo mundo vai saber seu nome, você vai saber o nome de todo mundo. Aquela coisa, como a gente gosta de falar, coisa do interior, que funciona mais, que todo mundo se conhece, é o jeito que a TS Tour trata os clientes dela. E o que está acontecendo? A TS Tour é uma empresa que está acreditando no futebol americano no Brasil, está acreditando no movimento, no tamanho que está virando a NFL no Brasil, e eles estão fazendo pacotes para a NFL a partir desse ano. Eles têm já pronto um pacote para Patriots e 49ers lá em São Francisco. Então tem tudo, passagem, hotel, transfer do aeroporto, transfer para o estádio, você só vai precisar comprar o seu ingresso, porque isso é um negócio que a NFL faz venda pela Ticketmaster. Então, você vai lá, compra seu ingresso, mas fala com a TS Tour, veja o preço deles, eles vão te ajudar a fazer a melhor forma possível. Patriots e 49ers em São Francisco, jogaço, primeiro jogo do Brady em São Francisco, o local de onde ele vem, lá na Califórnia. Então, vale muito a pena. E eles me falaram que eles estão produzindo também um pacote para Patriots e Jets em Nova York. Então, se você quiser ir assistir um jogo dos Patriots, se você quiser um pacote fechadinho, feito por quem entende, quem assiste o futebol americano, conversa com a TS Tour. Os links estão aqui no nosso post, e a gente também está divulgando aí pelo Twitter, por todos os lugares, mas é tstour.com.br. tstour.com.br. Fala lá com o Algacir, fala com a galera da TS Tour, que eles vão fazer um pacote maneiro para vocês irem assistir a NFL. Vale muito a pena. E o segundo recado, aproveitando que a gente vai estar lá em Boston para esse training camp, a última semana de julho, a gente está criando o primeiro encontro Patriotas em Boston. Qual que é a nossa ideia? A gente sabe que tem muito brasileiro vivendo em Boston, e quem está em Boston basicamente torce para os Patriots, e a gente quer tentar se encontrar, fazer o nosso encontro ali, encontrar os brasileiros para a gente falar de NFL, falar de Patriots, bater um papo, tomar uma cerveja junto. Então vamos fazer esse encontro. Vai acontecer no dia 29 de julho, uma sexta-feira, no Tony C. Sport Bar and Grill, em Somerville, é o lugar. O pessoal falou que é super fácil de chegar, de carro e de metrô. Pelo metrô é linha laranja, se não me engano eles falaram, e de carro também é super facinho de chegar. Eu tô colocando o link aqui no post do evento, a gente criou um evento no Facebook, então se você tá pensando isso, se você mora em Boston, se você vai estar em Boston e vai conseguir ir no nosso encontro, marca lá que você marca a sua presença no evento, que pra gente é importante, pra gente saber quantos lugares a gente vai precisar, essas coisas. A gente sabe que não tem muita gente pra participar, mas não interessa. Quanta gente a gente conseguir se encontrar e bater um papo de peitos, vale muito a pena. Quem tá ajudando a gente nessa organização, no encontro, quem foi o pessoal que escolheu o lugar e tá ajudando a gente, é o pessoal do blog Roteiros e Relatos. Vou pôr o link deles aqui também. Eles moram lá em Boston, são brasileiros, e eles têm um blog falando sobre diversas dicas sobre Boston, aonde ir, aonde não ir, o que fazer no feriado, o que não fazer. Para quem vai viajar, que a gente sabe que é destino, primeiro destino na cabeça de qualquer torcedor dos Patriots é ir para Boston, vale a pena você dar uma lida no blog Roteiros e Relatos, que eles sabem tudo sobre Boston. E eu tenho que deixar também aqui o meu super obrigado ao Willington, é um leitor nosso, um ouvinte nosso, que ele me ajudou pra caramba nessa história, ele me deu vários contatos, ele tá sendo um dos meus anjos da guarda nessa história toda. E Willington, você é de coração aqui pra gente, cara, você ajudou a gente de verdade, eu não vejo a hora de te encontrar e te dar um abraço de obrigado. Então, encontro Patriotas em Boston. Se você vai estar lá ou se você mora em Boston, eu quero, eu te convoco para ir lá. Bora lá então. Antes da gente começar, a pontuação vai ser da seguinte forma: o primeiro time que a gente definir aqui de cada tópico vai fazer 5 pontos, o segundo faz 4, o terceiro 3 e o quarto time faz 2 pontos. Então nós vamos ter pontuação para cada tópico e no final a gente vai saber quem que é o perdedor e quem que é o vencedor. Automaticamente é uma forma que a gente descobriu de vocês entenderem também nesse conjunto, olhando por tópicos, mas no conjunto, qual vai ser o melhor time da AFC e qual vai ser o pior dentro da ideia que a gente tem. Primeira coisa que a gente vai falar é ataque aéreo, melhor ataque aéreo. Não significa quarterback, significa o ataque aéreo no conjunto. Basicamente, se a gente olhar em números aqui, Patriots é o melhor, né? Acho que é. Se a gente não prestar muita atenção aqui, parece que Patriots é melhor. Mas eu já vou começar aqui dizendo que o meu Jets, meu querido Jets de hoje, tem Brandon Marshall e tem Eric Decker. Então a gente tem, se a gente tiver um QB, se os Jets tiverem um QB, a gente tem um belo de um ataque aéreo também aí, hein?
Vocês têm 3 QB que não vale um, na verdade.
Ah, mas olha que junta dá um, cara.
Não sair o Fitzpatrick aí pra salvar a lavoura, acho que vai ser difícil pro Jets esse ano.
É, a situação do Jets aqui é conseguir o Fitzpatrick, que é a melhor opção. Tem o Geno Smith, a gente já vai falar um pouquinho mais dos quarterbacks depois. Mas com o Fitzpatrick e o Brandon Marshall e o Eric Decker, não é um ataque aéreo ruim não, cara. Não é o pior, pelo menos.
Bom, em minha defesa, o dos Dolphins também não é o pior. Porque se a gente for pegar da divisão East, vamos dizer que Brady seria o melhor quarterback assim. Mas falando de quarterback, a gente tem Ryan Tannehill ali, que já tá beirando, já recebeu um contrato milionário e tem tudo pra vir, vamos dizer, pra sua melhor temporada. E falando do grupo de recebedores, a gente tem nada mais, nada menos que Jarvis Landry, que foi o quarto melhor receiver da NFL na temporada passada. Então, eu também já largo aí na frente.
O nego tá com tanto medo de perder isso aqui que tá falando a gente tem.
Eu tô vendo a gente defender, a galera defender Ryan Tannehill aqui, viu? Não é pouca coisa, não.
O Arthur tá otimista com o desempenho do Ryan Tannehill esse ano. É isso aí, Arthur.
Não, só quero frisar aqui porque Jarvis Landry foi o quarto melhor no geral. Lembre-se disso, quarto melhor receiver. Vamos deixar até Ryan Tannehill pra lá, mas lembre-se de Jarvis Landry, galera.
Bom, pra comparar com o seu Jarvis Landry, eu aqui que tô com o Bills, eu tenho o Sammy Watkins, que eu acho que é o jovem recebedor mais talentoso dessa divisão inteira. Se fosse montar um time hoje, de todas as divisões, pensando na franquia, o recebedor que eu pegaria era o Sammy Watkins. Teve mais de 1.000 jardas ano passado, 9 touchdowns. E apesar de ser um ataque que primeiro corre com a bola, os Bills tiveram 3 recebedores com mais de 500 jardas, né? Fora o Sammy Watkins, tiveram Charles Clay, o tight end, e Robert Woods, o wide receiver. Então, não é um ataque também que se joga fora.
Tá lindo, mas vocês estão aí falando tudo de um jogador só. Jets aqui, eu tenho Marshall e Decker, o único time desses quatro, contando com o Patriots, que tem 2 receivers dentro do top 20 da NFL, geral da NFL. Então... Eu acho que Jets pulou na frente aí.
O Bills quase entra no Jets ali, falta um QB, assim, porque o Sammy Watkins é bom, o Charles Clay é bom. Então, se eles tivessem um QB melhor, provavelmente o desempenho do ataque seria melhor. Só que Jets...
Mas o Tyrod Taylor dos Bills teve 3.385 jardas, 20 touchdowns, rating de 99 na temporada e só 6 interceptações. Então, foi uma bela de uma temporada dele. E lembrando que o Bills é o time que primeiro corre com a bola, né?
Ah, isso é verdade.
E outra, a gente tá todos se defendendo aqui, o Durant tá achando que ele é o rei da cocada preta porque tá com o Patriots. E ele não falou nada de Patriots aí ainda. Se defenda aí, que eu acho que Jets tá na frente.
Posso falar já? Então, o Patriots teve o 6º melhor ataque da NFL em jardas, o primeiro em TDs, porque ficou com 36, mas tem mais time com 36, mas a compensação, só 7 interceptações. Os Patriots tem o Gronkowski, tem o Edelman, o Amendola...
Chris Hogan,
que entrou esse ano, que deve ter muita esperança aí pelo que estão pagando por ele. Eu sei que o Edelman e o Amendola não têm a mesma qualidade técnica do Brandon Marshall e do Eric Decker, mas a diferença é que eles têm um Tom Brady lançado pra eles. E aí,
eu sabia que Durant ia jogar essa bomba.
Cara, tem um trunfo desse, pô.
É o trunfo, cara.
Super é o super trunfo, né?
É o super trunfo.
Acabou, não adianta... Que baixou a carta do Brady e ganhou.
O Jets tem dois wide receivers que são monstros, mas não tem ninguém que lança a bola pra eles. É triste, não adianta, não resolve o problema.
Tá, então vamos tentar dar um rumo. Jets é o... Jets, olha, eu tô tão defendendo os Jets que tudo sai Jets hoje. Patriots é o primeiro, não tem como nesse caso? Acho que é, né?
Não.
É, eu acho, cara. Tom Brady, Gronk e Edelman não tem como, não.
Tá, e quem é o segundo, Jets?
Top.
Cara, você tá deixando claro que os Jets ainda não tem quarterback.
Os Bills pelo menos tem alguém que lança a bola.
O Bills tem Tyrod Taylor, que jogou muito bem no passado. E não adianta ter Eric Decker e Brandon Marshall se for Gene Smith lançando a bola lá.
E eu tenho Ryan Tannehill.
Não, mas isso não me põe em último, nem a pau. Eu tenho top 2 e o top 20, eu não vou ficar em último nessa categoria, nem a pau.
Você já viu a mulher do Ryan Tannehill?
Ah, não, peraí, agora vem pra mulher na história.
Cada um já seu tempo pra ele, não?
Mulher tá fora dessa história, não. Bem.
Cara, eu coloco o Jesse na frente do Dolphins ainda.
Ah, você tá falando, você tá garantindo que o Bills é o segundo.
Ah, não.
Eu tô lutando pelo terceiro lugar aqui.
Não, então, quem que é o segundo, então, os Jets?
Jets não tem
cara,
que ver.
Cara, eu não sei. Então, eu não vou votar no Bills.
Eu acho que é o Bills.
Eu também acho, cara.
Aí o Jets é terceiro, porra. 2 no top 20.
Não, o Jarvis Landry.
Arthur,
você perdeu essa.
Jarvis Landry sozinho.
Você perdeu essa.
O Fox colocou o Jarvis Landry como 28º melhor wide receiver do ano passado.
Então, o Jets aqui tem 2 no top 20, cara. Não tem, Arthur, você perdeu essa. Você ficou em último.
Pô, vou me acostumar já.
Então, beleza. Então, Patriots é o melhor ataque aéreo, 5 pontos. Bills é o segundo melhor ataque aéreo, 4 pontos. Jets é o terceiro melhor ataque aéreo, 3 pontos. E Dolphins é o último ataque aéreo, 2 pontos. Bora pro próximo tópico.
Which team is best positioned to challenge the Patriots right now?
Próximo tópico. Ainda estamos em ataque. Agora é ataque terrestre, corrida. Quem quer começar?
Eu posso falar dos Patriots que não...
Cara, eu acho assim, a gente poderia poupar tempo dos nossos ouvintes e já dar o título pros Bills aí, porque o melhor ataque terrestre na NFL disparado em 2015, 2.400 jardas, 19 touchdowns, 3 jogadores com mais 500 jardas, inclusive o quarterback Tyrell Taylor. Eu acho que essa daí, o primeiro lugar é dos Bills, vocês vão brigar pelo resto aí.
Eu acho que nessa aí, eu só acho que essa o Durant se ferrou, cara, porque com o Blount correndo 2 jardas, tio, já era.
É, o Blount ficou em 26º em jardas o ano passado, e aí o Lewis também estourou o joelho, já era, acabou, né? Não, não tinha uma linha ofensiva também pra abrir pros caras, o ataque era dos Patriots e quase inexistente ano passado.
Terrestre.
Ah, desculpa, terrestre.
Ó, Jets aqui foi bem, 10ª melhor equipe na NFL, 2ª melhor na AFC East, e trouxe Matt Forte, que vai ser a salvação esse ano pra corrida. 32% dos first down da equipe pega um ataque terrestre. Eu concordo com o Sidney. Bills tem o melhor ataque terrestre, mas o Jets é segundo aí, não tem como.
Eu desconto disso. Mas já querendo, tipo, assim, vamos dizer, não me entregar logo, mas o Dolphins perdeu seu melhor running back na free agency, que foi o Lamar Miller. Agora, pra essa temporada, eles vão com Jay Ajayi de RB titular. Ó que beleza, 5º round do ano passado. E o backup então... nem é tão ruim assim. Fui um rookie desse ano que foi de 3º round. Pelo menos eles draftaram running back, né, Patriots?
Arthur tá tipo. Ele tá muito defendendo o Dolphins, cara. Bom, ó, eu assim. É o que eu, pra mim, ó, pra mim não tem muito o que discutir em ataque terrestre. Pra mim é Bills, Jets, Patriots e Dolphins.
Eu em último de novo?
Oh, vocês não têm reserva, cara. O Patriots pelo menos tem Dion Lewis. É, vai ter. Tem os caras que ainda conseguem fazer alguma coisa. O que vocês vão pôr aí, cara? Vocês perderam o Lamar Miller, já era. Vai, ó, eu acho. Pra mim, alguém discorda de Bills e Jets, primeiro e segundo?
É, só o meu lado torcedor quer colocar os Patriots em último, porque a impressão é que eles não conseguiram correr nem uma jada. É, mas realmente, olhando a situação do Dolphins agora.
Não,
é
mas viu, mas o Patriots tem o Dion Lewis ainda, cara.
É, cara. Não,
mas a gente tá falando do ano que vem ou do ano passado?
Tá, das
duas coisas.
É, eu não sei. Ano passado acho que o Dolphins foi melhor. Mas pra esse ano, não sei. Acho que esse ano a tendência é que os Patriots tenham um ataque melhor, até por causa da linha ofensiva. Né?
Ah, bom, então vamos assim. Vocês dois falar se viram que... aí, pra mim eu tô
em segundo. É, quem tem o melhor ataque, né? A gente tá discutindo quem tem, então vamos
no presente. Eu vou dar essa chance pro Arthur, porque... Depois ali, melhor quarterback, melhor técnico, já pra ganhar mesmo. Pode ficar com essa aí.
Nossa, olha, o cara tá tipo desdenhando, mano.
Obrigado, Durante. Obrigado, muito obrigado. E eu tenho que confessar aqui que na hora que eu tava fazendo o roteiro, quando eu tava escrevendo aqui, jogo corrido, já tinha escrito. Já perdi essa, só tem RB ruim nesses Dolphins. Mas obrigado por terceiro lugar, tô muito feliz.
Então ficamos com o Bills em primeiro, melhor ataque aéreo terrestre da AFC East, 5 pontos. Jets em segundo com 4 pontos. Dolphins em terceiro com 3 pontos. E Patriots, pior ataque terrestre, em quarto com 2 pontos. Ah, como eu quero que o Durant se arrependa disso. Como eu quero, ele foi muito, ele desdenhou muito agora. Which team is best positioned to challenge the Patriots right now? Tópico novo, a gente podia pular esse, mas vamos lá. Melhor grupo de quarterbacks. Não é um quarterback só, são todos os quarterbacks no elenco. Então não adianta vir falar de Brady só não, porque tem que falar do grupo inteiro. Já adianto aqui a história.
Bom, eu vou ser um pouco humilde nessa aí, já que na outra eu comecei vencendo com os Bills e o ataque terrestre deles. Eu fico feliz com o terceiro lugar aqui. E só o terceiro lugar por conta do Tyrell Taylor, porque além dele a gente tem o E.J. Manuel, que foi escolhido de primeira rodada e simplesmente não conseguiu fazer nada na NFL, e o Cardale Jones, que entrou agora. Então o Taylor foi o 10º melhor QB da NFL ano passado pelo Pro Football Focus, mas ele sozinho não carrega o grupo, acho que acima do terceiro lugar não. Se eu ficar em terceiro, eu tô satisfeito.
É, ou não. No meu caso, eu acho que essa daqui eu posso ficar em segundos, almejar até o primeiro lugar, quem sabe, se o Durant for bonzinho. Bom, eu vou aqui de Ryan Tannehill, o QB principal, e só um fato, nessa off-season ele tá treinando com Peyton Manning, vulgo, o melhor QB da história da NFL, sem mimimi.
Eita!
E Dan Marino.
O Arthur pirou de verdade, ele tá defendendo os Dolphins e o Manning.
O Arthur abraçou a camisa. Abraçou,
acho que ele já tá com o avatar. O Arthur pirou. Ele já trocou o avatar.
Ele deve estar tipo com a foto do Manning em cima do logo dos Dolphins. Eita, rapaz, o que
a foto
que...
dele no SeaWorld, assim, abraçando o golfinho.
O que que o medo não faz num garoto?
Então, os Patriots esse ano continuam com o Brady, que o ano passado teve... Ah, bom, não sei se nós vamos falar depois, né? Mas continuam com o Brady, que teve um ótimo ano passado. Tem o Garoppolo, que a princípio jogou pouco, mas se espera, pelo que ele já mostrou, que ele tem um bom desempenho. E de acordo com um dos highlights que eu achei aqui, ele tem um dos sorrisos mais bonitos da NFL.
E o cara pela beleza.
É isso aí que eu achei na internet do cara.
Você não precisa se rebaixar isso, cara. Você tá com o Patriots.
Ele quebrou o recorde do Tony Romo lá na faculdade que ele estudava. Ele foi eleito um dos melhores jogadores lá da conferência que ele participava e tal. E tem o Brissé que a gente conheceu no draft, porque... Acho que nem o Belichick sabia quem era antes do draft. Mas o Brissé é peixe do Parcells, então Parcells é o cara. O Belichick é amigo do Parcells. Se os dois acreditam no Brissé, quem que vai dizer que não, né? Quem que vai dizer que tá errado?
É, essa aí não tem como. O Patriots é primeiro mesmo, não tem o que falar. Agora, eu acho que o Jets é segundo, porque ó, eu vou falar três nomes. E vocês vão entender porque que o Jets é segundo. Geno Smith... 98 touchdowns na faculdade, mais de 11 mil jardas na faculdade, mais de 8 jardas por passe lançado na faculdade. Menino, olha, ele teve rating perfeito contra os Dolphins em 2014. Pô, Geno Smith promete. Aí, Bryce Petty. Guardem esse nome, Bryce Petty. E Christian Hackenberg. Esses dois QBs, pra você ter uma noção, no site do Hackenberg... Tem lá como highlights dele que ele foi décimo lugar no Heisman, na disputa do Heisman. Porra, quem que daqui, dessas quatro pessoas que tá falando, foi décimo lugar no Heisman?
Meu Deus.
Ó, assim, vamos brigar aqui pelo negócio. Hoje, dia que a gente tá gravando, 5 de julho, vocês não têm Fitzpatrick no elenco. Então, não aceito ficar atrás do Jets contendo o Tyrod Taylor.
Ó advogado.
É...
Não tem, cara.
Ele mudou o tom de voz até pra falar.
É Geno Smith, pô. Não tem como o Tyrod Taylor ficar atrás. Eu fico com o terceiro lugar satisfeito. Mas abaixo disso, a gente vai brigar aqui.
E uma coisa, hoje, vocês estão falando...
Hoje eu voto no Ryan Tannehill pra segundo melhor QB, porque é o que tem hoje, né?
Mas é grupo.
Se o Fitzpatrick entrar, é outra história.
O Felipe tava falando do Geno Smith. Quem é Geno Smith? O cara levou um soco ano passado no training camp e perdeu as primeiras semanas da NFL pra isso. O cara levou um murro no Maxi lá porque não pagou $100 pro amigo, ó, pra isso. Pode isso.
Esse cara não merece respeito.
É, último lugar.
Não tem muito o que defender com esses caras.
Então ficou Patriots primeiro, Dolphins segundo.
Dolphins em segundo, Bills em terceiro.
Regina.
E Jets em quarto. Brady me perdoe por esse dia de eu estar defendendo esses caras.
Which team is best positioned to challenge the Patriots right now?
Vamos entrar agora em defesa contra o passe, é o que eu queria falar hoje, porque essa aí vocês não tem o que falar, gente. Essa aí é Jets em primeiro e todo mundo sabe. O cara começou a assistir NFL hoje, amanhã ele sabe que a secundária do Jets é animal, velho.
Bom, eu não tenho muito o que falar dos Dolphins, mas bora lá. Eles tomaram 7.8 jardas por passe. Vamos dizer, mediano assim, mediano.
Ah, mediano, levaram é quase 30... um first down, você tá maluco, rapaz?
Quase first down.
Mediano. Um passe, você fez first down praticamente contra o Dolphins.
Começou mal, hein?
Levaram 31 touchdowns. Forçaram 3 interceptações. Quem aí forçou 3 interceptações? Aí fale.
O Jets forçou 18.
Ah, não, meu Deus.
Ah, não, meu Deus.
É, não tenho o que falar dos Dolphins. Foi a 20ª melhor da NFL. Com o terceiro lugar aí, eu ficaria satisfeito.
Nossa. Terceiro lugar, infelizmente, não vai dar pra você, Arthur. Porque vocês forçaram 13 interceptações, os Bills forçaram 17. Vocês levaram 31 touchdowns, os Bills levaram 30. Então, não aceito ficar...
Nossa, o cara tá brigando por milésimo de segundo, aparecendo Fórmula 1 isso aí.
Cedi 28 jardas a menos que Arthur. Então, à frente dos Dolphins, os Bills tem que ficar nesse negócio aí.
Bom, vocês se viram aí. O Jets é primeiro. Pra mim, essa aí não tem o que falar.
Os Patriots acho que estão em segundo, porque eles têm, em números de jardas totais, a 16ª melhor defesa da, da NFL, com 24 TDs sofridos e 12 interceptações. E o Logan Ryan, o Malcolm Butler jogando pra caramba. O Ryan foi o oitavo melhor de acordo com o Pro Football Focus ano passado. O Shank foi o sexto melhor safety pelo PFF. E o McCourt foi o nono melhor safety. Eles jogaram bem pra caramba.
É, cara, eu acho que dá pra... Infelizmente, os próprios números da secundária vão ditar aí, né? Vai ficar Jets, Patriots, Bills e Dolphins, né, Arthur?
Tá bom, eu aceito. Não tem como fugir, não.
O cara veio, a gente, defesa mediana, quase um first down por jogada.
Ah, tu pegou a calça perdida, velho.
Which team is best positioned to challenge the Patriots right now?
Mais um tópico pra eu vencer com o Jets: defesa contra a corrida. Eu vou começar já lembrando que o Jets é a segunda melhor nesse quesito da NFL inteira. Então, de novo, não adianta nem vir falar pra mim, porque o Jets é primeiro na AFC East contra a corrida, cara. Nem venha inventar historinha. Se degladeiam aí, porque eu tô em primeiro.
É, eu acho que aí não tem... O Jets é unânime aí, é uma das melhores da NFL, não só da divisão. Mas, novamente, minha tese de defesa vai ser aqui que não tem como eu ficar atrás do Arthur e os Dolphins dele aí. Porque os Bills também não foram... excepcionais contra o jogo terrestre, mas estão ali no meio da tabela da NFL nesse quesito. Cederam só 10 touchdowns terrestres na temporada, então um desempenho interessante aí que não dá pra ficar na cabeça, mas dá pra ficar na frente de Arthur.
Ó, só pra, não, pra gente também não passar só por zoeira e dar informação interessante, os números da defesa do Jets contra a corrida são animais. Ó. 3,6 jardas por corrida, tomou só 4 touchdowns de corrida o ano passado inteiro, 8 fumbles forçados e 1.300 jardas no ano inteiro, cara. Que defesa contra a corrida é essa?
É, mas tem um fato aí da defesa do Jets, que é uma informação que surgiu nessas últimas semanas, é que o defensive end Sheldon Richardson tá suspenso do primeiro jogo da temporada porque ele violou as regras da liga, vamos dizer assim.
Puta, violou o cara, simplesmente fugiu da polícia com uma criança dentro do carro e uma arma.
Uma arma carregada, droga, e a 200 e poucos quilômetros por hora dentro do bairro residencial.
É GTA Live Action. Que
ele violou todas as regras, né, da humanidade aí.
E tomou um jogo, e o Brady tomou 4.
Eu tô tentando aqui, galera, tô lendo o roteiro, achando os pontos fracos de cada time, mas não tá dando. A defesa dos Dolphins conseguiu ser a 28ª pior da NFL, disparada a pior da AFC East. Só forçaram 3 fumbles, tomaram 13 TDs, 4 jardas por corridas, e no fim de tudo cederam mais de 2.019 jardas. Bom, minha única esperança é aquela carne. Nada como Sul vai ser o cara dessa temporada. Pode anotar, ele recebeu um contrato gigantesco. E no primeiro ano, ele só tava ali de boa, mas nesse ano, desculpe Tom Brady, não vão ter joelhos que vão parar.
Hã?
Nada como Sul. Isso mesmo.
O Arthur pirou de vez.
Ele comprou um time de pelúcia, cara, lá no parque, lá nos Estados Unidos. Ele tá abraçado com o golfinho de pelúcia dele.
Cara, só uma informação rápida que acaba de chegar aqui antes de Durante defender a defesa dos Patriots. Segundo o matemático Oswald de Souza, Arthur tem 80% de chance de trocar o avatar pro dos Dolphins essa semana.
Ah, não.
E tem 80% de chance de apanhar de um torcedor dos Patriots na rua. Porque ele tá maluco, cara.
Então, os Patriots, assim, pra mim, surpreendentemente, tiveram a nona melhor defesa da NFL contra o jogo corrido, cedendo só 1.580 jardas totais. E eu, assim, sinceramente, eu me surpreendi, achei que teria sido um pouco pior. E esse ano, além de tudo, adicionaram o Knighton, né, o Colt Roast, o Valentine, que é um monstro, tem o Brown, o Branch, eles estão mais fortes que a muralha do Game of Thrones, cara. Vai ser ali só com magia pra passar naquela linha. Naquela
não,
linha
realmente, quando a gente para pra olhar números da defesa do Patriots, eles jogaram demais, né, cara?
É, cara, quase uma tonelada de se botar os 4 jogadores na linha. E eles tomaram 8 TDs ano passado e forçaram 6 fumbles. Foi números bons, assim.
Não, no número das defesas do Patriots eu também. Quando eu olhei, eu falei, caramba, a hora que você põe tudo junto, você fala, é uma bela defesa, cara. A gente até colocou, saiu essa semana no site, que a gente é a terceira melhor, a mais barata defesa da NFL. Você pôr aí o quanto custa a defesa dos Patriots para os números que eles produziram, é uma bela defesa, cara. Que
pois
isso.
É.
Então, ó, Jets é primeiro, não tem como, e Pets é segundo, pra mim. Aí, pra mim, de novo, aí Bills e Dolphins. Exato. Que se virem.
Bills e Dolphins.
É, pra mim não tem Dolphins como não essa também. Pra mim essa
não,
aí
não... Eu tenho o Sul.
Arthur, a gente tá falando de defesa, a gente não tá falando de jogador mais cuzão, nem jogador mais sujo, nem nada. Você quer pôr esse tema pra você ganhar, a gente põe.
Você já viu o tamanho de Sul?
Eu não, nem quero ver.
Na cara dele. Duvido você falar isso na cara dele.
Eu falo em português.
Bora lá. Eu desisto desse tópico mesmo. A defesa dos Dolphins é muito ruim.
Which team is best positioned to challenge the Patriots right now?
Hora de melhor head coach da AFC East. Começa o Durante, porque ele vai. Aí a gente vai atrás dele, porque é mais fácil.
Exato.
Então, vamos falar do senhor Bill Belichick, primeiro do seu nome, ganhador de anéis, quebrador de defesas. Vulgo a lenda que anda.
É a Daenerys Targaryen.
O Bill Belichick entrou nos Patriots em 2000 e ele forma com o Tom Brady, né, a dupla mais vencedora, quarterback e técnico da história da NFL. O Bill Belichick é um especialista em defesa que já está há mais de 40 anos aí como desde assistente lá no Baltimore Colts, depois nos Giants, onde ele ganhou 2 anéis Super Bowl e foi crescendo até virar head coach aí. E são 5 finais seguidas de conferência da AFC, 10 dos anos, desde os anos 2000, venceu 6 Super Bowls na carreira, o nome do barco dele mudou esse ano de novo para 6 anéis. É o quarto na história em vitórias, já vitórias totais, e o segundo em temporadas vitoriosas. E além disso, tem um recorde vitorioso contra 29 times da NFL, os outros 2 times ele está empatado.
Ah, tá bom. Pelo check é o primeiro, ok. Deu pra entender.
Agora eu queria.
Vai lá.
Seguinte, eu não cheguei aqui nesse podcast hoje pra beijar os anéis de Durante, viu?
Eita, rapaz. É,
eu cheguei aqui pra brigar pelo o negócio aqui é sério.
Peraí, um pouquinho, peraí. Deixa eu só dar um alerta aqui, pessoal, que vocês vão ver agora o Sidney falar bem do Rex Ryan. Vai lá.
É, cara, eu vou falar bem, assim, de coração mesmo. O que eu vou falar dele agora, os elogios que eu vou fazer a ele agora, realmente, eu acho isso. Porque o Rex Ryan, a gente sabe que ele é um cara fanfarrão, um cara que fala mais do que cumpre, promete que vai vencer e nem sempre consegue. Então, gosta de dar entrevista polêmica, não esconde que não gosta dos peitos e tal. Agora, cara, ele chegou em 2 finais consecutivas da AFC com o Mark Sanchez de quarterback. Eu acho que só isso já me garante o segundo lugar, assim, sem o concurso aí. Já
ele tô atrás do Mark Sanchez.
Quem leva um time 2 vezes seguidas a final de conferência com o Mark Sanchez de quarterback? É inacreditável isso que ele fez. E também, assim, a gente há de convir que ele talvez seja o técnico que mais traz problemas para Tom Brady, né? A gente sabe que o Rex Ryan é um especialista em defesa, com exceção de 2 jogos, né? Que foi o do Bud Fumble e aquele de 45-3, lá de 2010. Todo jogo com os Patriots é apertado. São jogos do Patriots e Jets que... E agora com o Bills, né? Tirando também só um dos Bills, que o Brady não tem um desempenho muito bom, ele sempre manda blitz estranhas, exóticas lá, pressão de todo lado, então ele dificulta pra Brady. O cara realmente entende de defesa e, cara, Mark Sanchez, 2 finais de conferência, segundo lugar, palmas.
Todd Bowles. O cara jogou 8 temporadas como safety, eu não vi ninguém falar até agora aí que seu técnico jogou, então quem manja é quem já jogou. Jogou Super Bowl 22, não ganhou, mas isso é um detalhe, vários caras vão até lá e não ganham. Ele foi Assistant Coach of the Year em 2014, e o cara só tem 12-7 na carreira, ele basicamente não perdeu. Pode falar, pra mim, tudo que você tá falando aí, você entrou no estilo Rex Ryan de falar um monte de baboseira aí e ninguém entender nada, porque pra mim o Todd Bowles é em segundo.
Ah, não tem como.
Vai lá, Arthur, quem que você tá? Quem que é o técnico dos Dolphins, Arthur?
Eu vou falar pra você por que o técnico dos Dolphins merece segundo lugar. Adam Gase. Que nome sensacional.
Só isso?
O cara. Na verdade, só isso. Porque é o primeiro trabalho dele na NFL como head coach.
Só isso. Ele tem o nome mais legal.
Falando um pouco da biografia dele. Ele começou pelos Lions, passou por 49ers, Broncos e Bears. Mas tudo isso foi como assistente. Chegou na NFL em 2003, também trabalhou na NCAA em Louisiana. Mas agora é o primeiro trabalho dele como head coach da NFL. que é justamente nos Dolphins. O que esperar desse time, galera? E só um detalhe, que Gates tem nada mais nada menos que 38 anos. Isso já é um ponto positivo, porque nas minhas contas ele deve ter mais ou menos quase a metade da idade de Bill Belichick, né não?
É, e faltou você falar que ele chegou no cargo de técnico dos Dolphins por falta de opção, realmente, né?
Ah, é, isso é um detalhe
ele tá,
que não
ele tá
entra
substituindo
aqui.
O incrível Phil alguma coisa que ninguém nem lembra o nome mais do cara.
Eu tenho um detalhe pra adicionar, esse técnico dos Dolphins é o cara que na final de divisão ele era coordenador ofensivo dos Chiefs. E quem assistiu o jogo viu que os Chiefs estavam assim, numa velocidade meio lenta, né? Não atacavam. Tava perdendo o jogo e os caras não corriam atrás, assim. Parece que eles estavam ganhando. E aí questionaram o cara, pô, mas por que vocês não aceleraram o jogo dele? É que eu não quis dar a bola pro Tom Brady de volta. Pô, mas o jogo tava acabando, cara. Ele é, mas. É, veja bem.
Ó, pra mim aí tá muito definido. É Patriots em primeiro, Dolphins em último.
É, não, peraí, cara... Adam Gase.
Não, nem vem, Arthur. Não é porque começa com A, tem que ser primeiro. Essa é a sua. Você tá definindo basicamente isso, a ordem alfabética do negócio.
É, Felipe, e o Todd Bowles nunca chegou em final de conferência, né? Ele precisou sair do Arizona Cardinals pra ele pro Cardinals chegar na final da conferência agora. Então, eu, também Rex Ryan em segundo pra mim.
E o Rex Ryan só tem nome porque o pai dele foi bom.
É, a gente tá comparando entre eles aqui, pô. É Adam Gase
não
e Todd
Bowles.
Não se
fala de um morto.
É, o Rex Ryan tem uma história já, né? O Ted Bowles não tem nada ainda, tem só um ano nas costas.
Não, o cara jogou Super Bowl, gente.
Jogou, né? A gente tá falando de técnico. É, eu acho que é da Patriots, Bills, Jets e Dolphins, né?
É, Patriots em primeiro, Bills em segundo, Jets e Dolphins. Oh. Arthur com loginho novo.
Mas peraí, uma coisa aqui. Desses quatro técnicos, se vocês pudessem escolher, qual nome você escolheria? Falei, Adam Gase.
Hã? Adam Gase.
Nome pra eu ser o meu nome?
É.
Ah, vai se ferrar, Arthur.
Which team is best positioned to challenge the Patriots right now?
Uma coisa bem técnica para o cara que tá chegando, quer entender de futebol americano, isso vai ser importante para ele, esse próximo tema. Melhor conjunto de nome, logotipo e uniforme.
Meu Deus.
Vamos lá, ó, eu vou falar agora sinceramente. Eu não gosto do logo do Dolphins. E nem do nome. Mas o uniforme é legal pra caramba. Eu acho que é o uniforme mais bonito que tem da NFC East.
É, o uniforme. Essa mesmo.
Mas a gente tá falando de nome, logo e uniforme, Arthur. Nem venha.
Tá, então talvez
deixa eu comece...
uma forma de avaliar isso aí seja colocar assim, mais, menos, sei lá. Ou no caso, menos, mais, o Arthur, né?
É, o Arthur tem mais aí só no uniforme.
Tá, deixa eu defender aqui meu logo e meu... e o nome. Bom, vamos começar pelo logotipo. Você se lembra o Super Bowl, o último Super Bowl que os Patriots ganhou? 2014, Halftime Show. Quem é que tava dançando com a Katy Perry?
Um tubarão, não era um golfinho.
Ah, não. Meu Deus, eu tenho que você, Deus, não. Foi mal.
Acabou de perder.
Acabou de...
Desculpa, galera.
É um golfinho.
Ele balançou a defesa dele no show da Katy Perry.
E defendendo errado, falando de Katy Perry ainda, né? O que foi isso?
Oh. Não deu, Arthur.
É, Arthur,
você acha que não. Terceiro,
hein? Pro quarto.
Nome. Dolphins.
Não, golfinho, exato. Cara.
Golfinho é um animal inteligente. Aposto que sua mãe falou que golfinho é um dos animais mais inteligentes que existe.
Ah, e também é um animal super dócil, que não funciona no futebol americano.
Ainda bem que tem alguma coisa inteligente lá, então, golfinho.
É só o golfinho mesmo, porque os cara do time são ruins, mas os animais são super inteligentes.
É, bom, pelo menos é bem uniforme.
Animal dócil, o animal dos Bills é... Não é dócil de forma nenhuma, é um búfalo. É, assim, o uniforme é bonito dos Bills, é aquelas cores tradicionais americanas, né? Azul, vermelho e branco, camisa azul e tal. O logo legal, é um búfalo, uma carga, né? Assim, dá a entender que tá em velocidade, aquele traço lá e tal. É legal também. Agora, o nome dos Bills, eu sou obrigado a fazer uma crítica aqui, apesar de eu ser o defensor dos Bills nesse programa. Buffalo Bill era um cara que ficou famoso por exterminar búfalos, por matar búfalos. E os caras colocam o nome do time, que o símbolo é um búfalo, de Buffalo Bill. Aí isso é contraditório demais, isso é absurdo.
Ó, mas nessa história de mais, menos aí que a gente tá falando, Eu acho que o Bills é o que tem mais aí. Mais. É, o uniforme é legal pra caramba, eu também acho muito legal. E o logo é bonito também, eu só discordo do nome. Então, pra mim, o Bills tá na frente do Jets.
É, mais.
Do Dolphins.
E os Patriots têm aquele logo do Flying Elvis, né? Não foi o original, né? O original era um soldado lá da
Revolução
Americana.
Minuteman.
Mas esse logo foi desenvolvido nos anos 90, porque eles achavam que seria melhor um logo assim do que o Minuteman. E o Minuteman, para quem não sabe, eram os soldados lá da Revolução que avisavam quando os ingleses estavam chegando e tal. E, cara, eu acho que o logo é legal, o uniforme eu não sou muito encarnado não, mas as cores eu acho que funcionam bem, assim. Mas o uniforme dos Patriots eu acho que não é um dos melhorzinhos, não. Mas o logo é bem legal.
Então, eu acho assim, se você for pegar de uniforme, dá pra comparar muito Bills e Patriots, que usam as mesmas cores, basicamente. Os Bills sempre fazem um uniforme muito mais bonito que o dos Patriots, cara, isso eu tenho que falar. O jeito que eles usam as cores são muito mais bonitas. O nome e o logo eu também gosto de Patriots. Pra mim também é mais menos. Os Patriots perdem aí no só no uniforme. O nome é legal pra caramba, tipo, mostra muito dessa história que Boston viveu e tal. Deles realmente defenderem os Estados Unidos. E pra mim é basicamente isso aí também. Pra mim, quem tem mais menos aí é Bills e Pets por enquanto. E os Jets, meu querido Jets. Eu, pra mim, é menos em tudo, cara. Eu não vejo nada legal nos Jets.
Ah, o nome é legal, né?
Ah, nome, cara, é um avião, velho. Nada a ver pra futebol americano.
Mas Jets, cara. New York Jets é o nome.
O nome é sonoro, mas nunca vi muito sentido em jatos.
É.
Jatos, Nova York Jatos. Não faz muito sentido.
Então dá pra fazer piada com aquele No Fly Zone que Brady.
Esse meio que você colocando Nova York na frente de qualquer coisa fica legal, né?
É.
Não, pra mim, pra mim, Jets é menos em tudo. O uniforme é feio pra caramba, o logo é uma merda e o nome
tá. Aí, Arthur, sua chance aí, cara.
Minha chance, tá vendo? Pelo menos até alguma coisa que não fiquei em último dessa vez.
Pra mim é Bills em primeiro, Pets, Dolphins e Jets.
Eu também.
Também.
Which team is best positioned to challenge the Patriots right now?
Hora do nosso último tópico. O bom é que tá todo mundo perdido, ninguém sabe quem tá aqui, que realmente tá perdendo essa história. A gente imagina que é o Arthur, mas... sei
não, eu tô na pole position.
É ao contrário. Vamos agora, pra gente terminar numa questão mais séria aí, vamos falar de quem tem mais chances em 2016 dentro dessa AFC East. Pelo que a gente viu aí, é muito certo falar que os Patriots, mais uma vez, é o melhor time da AFC East, né? Acho que ninguém discorda aqui, né?
Pois é, também tô com você nessa.
Não,
eu não vou discordar, né?
Não, você não perdeu essa. Não, mas ó, se a gente for ver aqui, os Patriots têm ataque bom, falta corrida, como a gente falou, mas tem uma defesa boa, tem Tom Brady, tem um grupo de receivers legais, e a gente tem uma sequência animal, né, cara? É difícil também, isso tem que levar em conta de o quanto os caras estão vindo e vencendo, e é meio que automático, né? A gente brinca, a gente sempre fala aqui internamente que torcedor dos Patriots não pensa muito em AFC East porque ela meio que tá ganha, né? Eu não diria que ela tá ganha esse ano, mas é muito provável dos Patriots ganharem de novo, né?
O que é mais perigoso é essa suspensão do Brady. De repente, num acaso do destino, perde 4 jogos em seguida. Isso aí vai complicar bastante. Mas se o Brady voltar, Gronk saudável, Bill Belichick, não tem chance, cara. É mais uma vaga nos playoffs e a gente se vê na final da AFC East.
E segundo lugar, eu sinceramente, não só agora, não é nem querendo defender porque eu tô com o Jets, mas eu acho que o Jets tem chance. Se tiver o Fitzpatrick, os Jets têm chances de...
É o grande si, né?
É o grande problema deles hoje, né, meu? Mas com o Fitzpatrick... Os Jets quase fizeram um playoff no ano passado. E com o Fitzpatrick, eu acho que a chance de tentar um playoff aí é...
Eu concordo. Os Jets com o Fitzpatrick, eles vão brigar pro playoff novamente. Mas hoje, eles não têm Fitzpatrick ainda. E a gente tá aqui defendendo esses times. Meio que revisando, assim, o Bills teve o melhor ataque terrestre da temporada passada, Tyrod Taylor foi o 10º melhor quarterback da NFL, Sammy Watkins, Charles Clay, Robert Woods, então tem uma defesa também forte, secundária boa. Eu acho que se o Jets não tiverem Fitzpatrick, fica com os Bills em segundo lugar.
É, eu também acho, eu também acho. É, é bem, bem o que você falou mesmo. Nesse programa, a gente, os Jets ainda não tem o Fitzpatrick. Então, eu diria mesmo, você tem razão, eu diria que Bills tem, é o que tem mais chance. Aí, com o Jets sem Fitzpatrick, o Bills tem mais chance de ficar em segundo aí, pelo menos, né?
Não, pra mim, os Dolphins têm chance também.
Ah.
Sem zoa. Por quê, ó? Vamos pensar aqui. Da divisão, Bray é o melhor QB absoluto, mas o segundo que passa mais confiança, diremos que seria Tannehill, não é?
É, mas o problema é que ele não tem muito pra quem lançar, cara.
Eu sei, mas se, tipo, a temporada dos Dolphins pode dar ou muito certo ou muito errado. O head coach novo nunca vão ser história, né? Na primeira temporada. Não, a OL até que melhorou com a chegada do Tannehill, que era pra ser a primeira escolha do draft, caiu de bandeja na 13ª. Então, como eu digo, a temporada dos Dolphins pode ser 2-14, como pode ser, vamos dizer assim, estourando um 9-7, 10-6. E também vale ressaltar que os Dolphins, eles vão enfrentar os piores times da divisão, que foi do ano passado, claro, da AFC, os últimos das divisões. Então isso já é um avanço para eles almejar uma vaga de wildcard. E bora, vamos fazer assim, um baú do esporte assim. Último time que chegou, que foi campeão da AFC, não o Patriots, foi os Dolphins em 2008.
Ah, eu acho que para os Dolphins é muito complicado, porque como a gente viu, o jogo terrestre é muito ruim, não tem ninguém lá para correr. Aí não tem muita gente, tem basicamente um cara só para o Tannehill lançar. E o Tannehill não é o cara que vai salvar esse time
sozinho.
A secundária
não é essas coisas.
A secundária não é essas coisas, a OL não é boa. Também. Eu, pra mim é muito difícil, cara. O Dolphins cair em segundo nessa AFC, pra mim vai ser uma surpresa absurda. Sinceramente.
É, eu até fiz um argumento bonito, mas acho que não dá não também.
É, Arthur, eu aplaudo a sua dedicação, foi realmente notável.
Obrigado. Bom, acho que a gente fica com Patriots, Bills, Jets e Dolphins, então.
É, e com aquele... Hoje eles não têm fits, né?
É, com aquele asterisco. Here we go back, this is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi bem diferente gravar, né? Foi um jeito diferente que a gente tentou abordar a AFC East pra vocês. A gente percebeu que ultimamente, quando a gente falava de AFC East, muito sério, o pessoal não dava muita importância. Então a gente tentou criar esse jeito mais engraçado, mais solto da gente conversar. A gente queria feedback, né galera? Quem puder falar do jeito que se prefere desse jeito ou do outro, pra gente ia ser bem mais fácil, né? Pra gente entender qual é a melhor forma da gente abordar a AFC East, que pra gente é muito complicado, né?
Até porque a gente tá acostumado a falar só de Patriots, né? Isso envolve você buscar um pouquinho mais de tempo, assim, dedicar um pouco mais de tempo aos outros times, aos rivais. Mas, assim, na minha parte, achei bem divertido fazer. Espero que vocês também tenham achado. Espero que a galera goste e... Não vai ser todo podcast que vai ser assim, com esse tom mais leve, mas de vez em quando é bom, né?
Ó, pra gente dar a pontuação final, é bem interessante, cara. Deu uma noção bem legal aqui, fora, tirando a brincadeira que a gente fez, deu uns números legais. O Patriots, obviamente, ganhou com 34 pontos de 40, então podia fazer 40 pontos cada time. Os Patriots fizeram 34. O Bills fez 31, então ficou perto. Se for ver aí, 3 pontos de diferença só. Jets com 27. E o Arthur, que vai mudar o seu logo do Twitter, com 20 pontos.
Pera aí, eu tenho um trunfo na manga. Eu tenho um trunfo. O Durant teve o Brady. E agora eu vou falar pra vocês meu trunfo, que eu tô guardando até o final do programa. Ai. Paulo Antunes torce pros Dolphins.
Ah, vai ter que reavaliar agora, cara. Vai ter que refazer.
Fica com o da Katy Perry, que tá melhor, cara. Você
realmente quer ficar com 2 semanas de logo?
Não, uma semana tá ótimo.
Então, gente, o Arthur não vai trocar agora na quarta-feira, no dia que sai o programa, pra não dar spoiler pra ninguém. Mas, Arthur, quinta-feira, meio-dia, horário de Brasília, seu Twitter tem que estar com o logo dos Dolphins e até a próxima quinta-feira, hein? Certo?
Certo, e aproveita aí pra me seguir, @Arthur_Cunhac.
É, porque ele tava chorando que ninguém segue ele. E Arthur, todo dia você tem que postar alguma coisa falando do porquê, explicando que você tá com o logo dos Dolphins porque você perdeu a aposta do Patriota, certo?
Ai meu Deus, não sabia disso não, mas tudo bem.
É, eu acabei de inventar porque você veio pôr o Paulo Antunes pra tentar se defender. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Valeu aí todo mundo. Foi um dia complicado, que quase tudo deu errado pra gente gravar, mas eu gostei pra caramba da forma que a gente fez. Como o Sidney falou, a gente tem essa pegada mais séria, mas de vez em quando dá risada desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, Sidney, até a próxima.
Abraço, cara. Abraço, Felipe. Espero que tenham gostado realmente. Até logo.
Falou, Arthur, torcedor dos Dolphins.
Agora, eu não sou mais o torcedor dos Dolphins. Ainda bem, foram as piores uma hora da minha vida. Abraço, galera.
Valeu, Durante.
Alô, cara. Valeu, pessoal. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue. Our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close...